Notas. Bloco de Notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, segunda-feira, 9 de maio de 2022. Passam 3 minutos das 18 horas e em estúdio já tenho comigo o Samuel e o Luís para mais um bloco de notas. Boa tarde, meus senhores.
Viva!
9 de maio, como disse,
olá,
dia da Europa, e vocês vão falar sobre este dia.
Vamos começar por aí. Força, força, Samuel. Ok, começo eu então. É um dia importante no contexto atual da nossa vida enquanto europeus. Este dia de Europa ganha uma importância acrescida de reflexão acerca do futuro da União Europeia e de reflexão sobre aquilo que tem sido a União Europeia e daquilo que poderá vir a ser no futuro. No pós-crise Ucrânia-Rússia, este grande desafio que a Europa tem pela frente. A provável adesão da Ucrânia à Europa, toda a dinâmica social e política que está a desenrolar, com algumas variáveis interessantes no meio disto tudo, isto no, pelo meio do caos e da tragédia, surgem aqui algumas ideias relacionadas com a União Europeia que nós temos que sublinhar. Eu acho que devo sublinhar esta procura de entendimentos, de pontes, de negociação e de reflexão sobre o futuro da União Europeia em termos de segurança. Maiormente agora é a questão da segurança, embora a questão económica esteja aí também, com toda a força, não é? Relacionada com os combustíveis. Mas a questão que se colocava aqui há uns anos, não há tanto tempo assim, até que ponto é que a Europa seria capaz de se unir em torno de uma ideia comum de desenvolvimento, de solidariedade, e enfim, e está aí a Europa com toda a força, numa forte tentativa de se unir e de procurar caminho nesta crise, não é?
Nesta crise complexa que estamos a viver e que hoje é um dia marcante, como disseste, e bem, o Dia da Europa, dia 9 de maio. Eu fiz só aqui uma pequena resenha, até para os nossos ouvintes, aqueles pelo menos familiarizados com o Dia da Europa, deste 9 de maio, porque é que nasceu este dia de 9 de maio. Ele nasceu do Conselho Europeu de Milão em 1985, no entanto, ele foi celebrado pela primeira vez em 1986. No entanto, ele surge porque no dia 9 de maio, Robert Schuman, o chamado pai da Europa, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da França, na altura, apresenta precisamente em Paris, e estou a falar de 1950, em 1950, apresenta em Paris esta proposta com as bases fundadoras da atual União Europeia, cujo, todos nós sabemos,
na altura tinha um nome diferente, não é?
Na altura tinha um nome diferente.
Depois
passou a CE, a atual União Europeia, no fundo é o berço da União Europeia, estamos a falar de 1950, e obviamente que o entendimento aqui seria no sentido de pacificar a Europa, seria o objetivo central desta fundação de uma Europa unida, no sentido de esbater aqui algumas quesílias internas que ainda resistiam. Estávamos no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, e de facto foi estes os princípios fundadores daquilo que é hoje a Europa, esta Europa de 27, esta longa Europa, e que hoje vive momentos mais complicados. Provavelmente, se calhar, muitos não esperariam que assim o fosse, mas de facto, apesar de não ser no espaço geográfico da União Europeia, é na Europa, e obviamente que isso atropela tudo aquilo que eram dados garantidos que nós tínhamos. Tu falaste bem aí na questão dos preços dos combustíveis, que é uma questão que eu queria falar ali um pouco mais à frente, mas porque de facto nos vai bater no bolso de forma que nos deve deixar um pouco apreensivos. Mas eu queria aqui dizer que, por natureza, sou europeísta, portanto, eu acho que nós temos uma identidade comum, Não é por nada que todos derivamos praticamente das mesmas origens. Origens em termos, apesar de serem tribos diferentes, aquelas que ocuparam a Europa, mas depois há aqui esta mistura que acaba por nos dar uma identidade comum. E portanto, apesar de cada país ter as suas características, ter a sua cultura individual, há um, chamamos assim, um mantro maior, que é uma identidade comum europeia. E é isso que eu quero ver, quero ver mais patente naquilo que é a nossa Europa. Agora, se cabem todos os países ou não nesta União Europeia, isso é uma outra história, claro. Evidentemente, mas no caso de Portugal, obviamente Portugal faz parte deste lastro que é a União Europeia.
Portanto, isto começou por ser uma comunidade europeia do carvão e do aço, começou por ser uma associação, digamos assim, uma união de 6 países, e neste momento estamos a 27 países. Eu concordo com aquilo que estavas a dizer. Nós, ao fim e ao cabo, somos uma comunidade muito diversa em termos étnicos, proveniências étnicas diferentes. Étnia aqui no sentido rigoroso do termo, cientificamente rigoroso do termo. Por vezes usa-se o termo étnia de uma forma extremamente fácil e incorreta do ponto de vista sociológico. Portanto, a Europa é um espaço geográfico tremendo, que vai desde Portugal às Irlandas, à parte mais oriental, com uma diversidade tremenda, não é? De realidades sociais, económicas e mesmo étnicas, não é?
Sim, mas nós fomos reparar as elites que nos governaram desde sempre, ou praticamente,
sim,
não é?
Uh-huh.
Agora vivemos em República, depois da Revolução Francesa, obviamente, nós um pouco mais tarde, mas desde 1910, como todos sabem. Mas se nós formos reparar, desde a fundação de Portugal e da fundação de outros países, quer dizer, a Europa, as nossas elites são família, os entre cruzamentos. Portanto, há aqui matrizes muito delicadas.
Eu gosto muito da palavra diversidade, porque acho que a diversidade só nos pode enriquecer, no sentido em que, se as nossas lideranças forem inteligentes e capazes de potenciar as diferenças existentes neste espaço geográfico tremendo, não é?
Naturalmente.
Porque a riqueza da diversidade só nos pode engrandecer, não é? E uma união deste domínio. Eu inicialmente era um pouco cético em relação à União Europeia, maiormente devido ao nosso estadio de desenvolvimento na altura da adesão, não é? Neste momento não tenho qualquer dúvida, sou europeísta convicto. E tenho a ideia de que os países têm que ter espaço de manobra, algum espaço de manobra dentro da União, que é uma coisa que toda a gente discute e acho que é um pouco consensual.
Não ser europeísta, mas não federalista.
Exatamente, é essa a questão. É mesmo essa a questão. Há domínios em que as especificidades de cada país têm que ser tidas em conta e têm que ser revistas, têm que se traduzir nos tratados. E isso é muito importante. Nós vemos agora, por exemplo, a questão do gás e do petróleo, e vemos a grande dificuldade que existe em alguns países
em gerir
esta crise e encontrar plataformas de resistência, vá, digamos assim, de resistência a este processo de agressão, digamos
sim,
assim.
Sim, de facto, isso acho que é continua a ser um entrave. Há um maior progresso na União Europeia, a falta de solidariedade entre alguns Estados.
Sim.
É patente que isso uhum. acontece. Acontece quando, por exemplo, há uns anos atrás tivemos problemas aí com o PIB e com o FMI,
claro,
não é?
Claro.
Notou-se claramente que havia aqui uma recriminação total para com Portugal e não só. Mas acho que essa questão da solidariedade é fundamental para um crescimento europeu. Uhum. Mais do que um crescimento, porque acho que neste momento também, eu acho que a Europa pode ser mais abrangente, mas tem que se fundear um pouco melhor. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto, se fundear um pouco melhor? Ganhar mais raiz e ganhar mais elos de confiança entre os diversos países que a compõem. E esse elo de confiança pressupõe depois, em caso de necessidade, obviamente, uma maior solidariedade e naturalmente uhum. também mais políticas comuns europeias que vão ao grado dos próprios cidadãos europeus. E não é apenas só, porque acaba por ser Como é que eu hei de explicar? Como é que eu hei de dizer isto sem ser assim, sem dar aqui a questão da eleição do Parlamento Europeu, porque é a única parte onde nós vimos que de facto temos uma intervenção direta, porque já sabemos que a Comissão Europeia, nós não temos uma intervenção direta, uhum. é escolhida através do Parlamento Europeu, mas quer dizer, fica ainda muito aquém daquilo que são as nossas necessidades. Nós sabemos que escolhemos 20, no nosso caso 20 deputados, ou cerca de 20 deputados, para o Parlamento Europeu, mas depois fica tudo muito longe. Políticas que nós sabemos que até nos atingem no dia-a-dia, mas fica tudo uhum. muito longe. Portanto, tem que haver aqui uma maior aproximação também entre os políticos europeus e a Europa e os europeus, e necessariamente, se calhar, também um outro design desta Constituição Europeia.
Sim, que não é fácil.
Não é, é óbvio que não é fácil.
Nem é nada fácil.
Mas tem que, por isso é que eu disse há pouco, temos que fundear melhor esta nossa Europa, no sentido de estabilizarmos e depois, aí sim, eventualmente, se calhar, receber outros membros.
Antes deste momento de crise, eu nunca pensei que a Europa fosse capaz de se unir à volta de uma ideia comum de resistência a um mecanismo.
Estás a falar no caso das sanções com a Rússia?
No caso das sanções. Disso,
mas nós
e
também não temos.
Cabo,
nós temos uma aparente união. Temos uma aparente união porque nós temos sempre Hungria.
Sim,
a Hungria está de fora.
Mas sabes
e
que
há outros países
isto,
e a própria
sim.
Alemanha também está sempre com.
Sim, há aqui interesses muito, muito particulares de várias potências europeias, obviamente, que há. Não é? Eu estava aqui a colocar a questão muito nesta base, que é perceber que há uma agressão, que há um país que entra por outro país adentro, um país que com princípios muito próximos dos nossos, ao fim e ao cabo, embora tenha saído da União Soviética, mas é um país que ao fim e ao
Defende os nossos valores.
Defende os nossos valores, muito próximo de nós em termos ideológicos, digamos assim. E que eu nunca pensei que a Europa fosse capaz de se unir para resistir a este tipo de processo.
Eu aqui tenho que discordar um bocadinho contigo. Eu acho que a Europa foi arrastada porque senão ficava de fora desta.
Sim, de alguma forma foi.
Aquilo
de alguma
que
forma
já, foi. Nós já falámos aqui, que já falámos aqui, porque mais uma vez eu digo que estou 100% convicto de que a Europa o que desejava era que a Rússia colocasse alguém em Kiev e
que
ficava tudo por ali,
de uma forma
e a coisa resolvia-se assim
e
cada um sem grandes dores de cabeça
e depois cada um
e depois
tratava dos seus assuntos.
Não foi assim, houve uma resistência por parte dos ucranianos e esse facto levou necessariamente a uma resposta da Europa.
Sim,
resposta
mas não te esqueças de uma coisa. A Alemanha, por exemplo, não, supostamente não teria nenhum interesse e entrar neste processo.
Nem neste conflito, que no fundo é um conflito.
Supostamente não teria grande interesse. Porque a Alemanha tem uma grande dependência energética da Rússia, não é? Dos combustíveis fósseis. Assim como a Polónia também tem, e a Hungria também tem, e agora percebe-se que há outro país mais pequeno que também tem, a Eslováquia, acho eu que é a Eslováquia. E portanto, isto não é nada fácil de resolver. Mas, no entanto, há um processo de discussão e de debate, as pessoas juntam-se à volta de uma mesa e discutem e tenta-se encontrar uma saída. Mas embora nós tenhamos aqui alguns elementos de resistência, vamos ver como é que isto se resolve, não é? Que é o caso da Hungria e também em parte da Polónia, vamos ver como é que isto se resolve, não é? Não é fácil de resolver, mas eu queria, vou voltar aqui um pouco atrás. Tem a ver com as medidas. Por exemplo, as medidas da PAC, da Política Agrícola Comum. E aqui há uns anos atrás, Portugal não tinha capacidade de negociar. E, portanto, nós vimos aquelas questões das cotas leiteiras, das cotas de produção de, sei lá, de vários produtos agrícolas e que nós fomos um pouco limitados nesse aspecto. E que atualmente é um pouco diferente. Provavelmente ainda não é de acordo com aquilo que nós precisamos e de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Mas o nosso peso político é um pouco diferente nesta altura.
É inegável que houve uma remodelação e inovação da agricultura portuguesa.
Exatamente.
E, portanto,
isso é indiscutível, não é?
Isso é indiscutível, basta olhar para os campos
claro,
e perceber
um progresso
e perceber,
enorme.
E isso.
Há um progresso enorme. Agora, podemos discutir aqui determinado tipo de linhas de financiamento, deviam ser mais numa área ou mais noutra. Claro que sim.
Eu quero também voltar um bocadinho atrás, porque nós estávamos aqui a falar um pouco da Ucrânia e desta questão toda da Europa e da resposta da Europa, da suposta, eu vou pôr aqui mais uma vez, suposta unanimidade que tem havido da Europa e que não é assim, que nós sabemos que não é assim.
Pois, unanimidade. Aliás, é um bocadinho
não
abusivo.
Tanto não é assim, que eu gosto muito de um senhor chamado Mário Draghi, que é agora o Primeiro-Ministro da Itália, e que durante os tempos de alguma conflitualidade na Europa, ele, quando estava no Banco Central Europeu, no BCE, resolveu uma série de questões, nomeadamente ao nível dos juros, e estancou os juros, e a coisa mais ou menos foi-se resolvendo. E ele agora teve também uma ideia brilhante, porque ele já percebeu, ele percebeu que não é possível a Europa avançar com um conjunto de sanções contra a Rússia, portanto, de uma forma unida. E portanto, o que ele resolveu é: vamos deixar de hipocrisias, porque vamos continuar a comprar os combustíveis à Rússia, mas há uma coisa que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é estancar o valor especulativo do petróleo e dos combustíveis no mercado russo e dizer-lhes: meus amigos, sim senhor, mas nós só pagamos isto. Portanto, nós só pagamos este valor. Querem? Não querem? Se querem, tudo certo. Se não querem, deixamos aqui de fazer negócio. É uma solução pragmática relativamente a esta questão dos combustíveis, mas é uma visão de que o Mário Draghi percebe muito bem disto. Ele esteve à frente do BCE, percebe todas estas, teve à frente muitas negociações e percebe perfeitamente que há aqui questões que a Europa dificilmente vai entrar em unanimidade, no sentido de ter uma resposta comum para esta questão dos combustíveis.
Pois, unanimidade é difícil. Muito
vamos
difícil.
Ver o que é que isto, obviamente, o que é que isto vai dar, mas eu gosto destas ousadias, chamava-lhe assim, ousadias pragmáticas, porque de facto as questões são nesse setor, apesar de naturalmente eu também perceber que a Europa, como é lógico, vai tentar arranjar outras fontes de combustíveis e deixar-se de estar tão dependente relativamente ao mercado russo, e portanto isso
sim, isto vai obrigar a repensar uma série de questões.
Certo, mas a questão é muito complicado, é muito complicado aquilo que está a passar, porque eventualmente os próprios especialistas dizem que, se de facto houver uma ruptura com a Rússia, temos que pensar em eventuais racionamentos de combustível. Não há forma de dar aqui a volta ao texto.
Durante
portanto,
muito
combustíveis.
Tempo, vai ter que ser assim.
E isto, obviamente, que atrapalha um bocadinho aqui a questão do desenvolvimento europeu. Mas voltando aqui ao cerne da Europa em si, sou europeísta, não federalista, quer mais liberalização económica na Europa e, acima de tudo, mais solidariedade entre Estados. Os Estados grandes não podem massacrar, como a gente às vezes vê, os Estados mais pequenos, e deve de existir esse maior apelo à consciência de cada um, no sentido de criarmos uma Europa mais unida e entre cidadãos, e uma maior participação ativa e cívica dos cidadãos para com a Europa, dos cidadãos de uma forma geral, cidadãos da Europa, também na vida política da Europa, porque de facto o Parlamento Europeu está lá longe e também as representações que nós temos são muito distantes, e portanto muito distantes, aqui não é muito distantes do ponto de vista quilométrico, não é isso. Bruxelas, hoje em dia, é já ali, são duas horas de distância.
É no sentido de percebermos o que lá se passa, não é?
Percebermos o que lá se passa e percebermos, de facto, se aquilo é importante ou não para a nossa vida.
É verdade, é verdadeiramente importante. Ainda relacionado com este tema, eu trazia aqui para cima da mesa uma questão que se coloca por estes dias na Irlanda. Na Irlanda do Norte, onde o Sinn Féin ganhou as eleições na Irlanda do Norte e acaba por ter um peso bastante significativo no Parlamento. Elegeu 27 deputados, o Partido Unionista elegeu 24 e está em segundo lugar, portanto há aqui uma inversão de posições, o que nos leva também a pensar na provável, o horizonte temporal é uma coisa que nós não conseguimos expectar, mas é uma provável união das Irlandas.
Estamos nós aqui a falar da União Europeia e depois percebemos que há uma manta de retalhos aí pela Europa fora, não é?
E podíamos falar em Nicósia,
Espanha.
Em Chipre, Nicósia, etc. Espanha, enfim, isto é de facto uma manta de retalhos. E já não falando na Escócia, não é? Que a Escócia também se quer separar do Reino Unido, há aquela questão dos independentistas, e de ficarem e de quererem permanecer na União, voltar à União, uma vez que saíram, uma vez que faziam parte do Reino Unido. Isto são questões extremamente interessantes. O Sinn Féin, para quem nos ouve, era tido como o braço político do IRA. O IRA desvaneceu-se, desapareceu, e ficou o Sinn Féin como político, como braço político, não é? Como entidade política nacionalista. E o Partido Unionista tem um peso muito grande na Irlanda. E vamos ver como é que isto corre. Esperemos que não volte a haver sangue a correr naquelas ruas, e que se consiga encontrar aqui um futuro para a Irlanda também. Tem muito a ver também com a Europa.
Nós às vezes não temos muita noção daquilo que se passa na Irlanda, não é? Estamos na Europa, mas há mesmo ali uma. Tal como disseste bem em Chipre, não é? A parte turca e a parte grega. E na Irlanda, precisamente. Portanto, há ali uma separação muito forte entre os irlandeses, os chamados protestantes e católicos, que é mais ou menos assim. Temos uma divisão. Sinn Féin é mais a parte católica, e portanto, e depois os unionistas, que são parte, e é mais ou menos isso que nós temos ali, e que é muito vincado. Nós não temos essa noção, porque nós em Portugal, felizmente, somos um país uno, não temos esse problema. O outro pode ser de Braga e está aqui no Alentejo, a gente brinca com aqueles gracejos entre regiões, mas não há, mas no fundo somos um só povo. É isso que eu queria dizer. No fundo,
temos uma identidade,
única, precisamente. Somos um só povo e uma identidade única. E não é assim em todos os países, não é assim na Irlanda, não é assim em Chipre, não é assim em Espanha. A Espanha é uma manta de retalhos que há dois ou três anos atrás, antes do Covid, tivemos.
A questão de Chipre é a questão que mais me aflige. Como é que em plena União Europeia, portanto, a Turquia não é da União Europeia, mas está logo ali à porta, não é? Também há essa questão da Turquia em tempos querer entrar na União e haver resistências pela entrada da Turquia por várias razões. Isso já foi tema de discussão durante muito tempo. Atualmente a Turquia deve ter encostado esse dossiê, porque percebeu que...
Já percebeu que a Europa não esquece.
Não vale a pena, não é? Que é escusado. Agora, como é que uma cidade está dividida ao meio em plena
dividida
Europa?
Dividida com muro, portanto, exatamente, e a mesma coisa na Irlanda também.
Quando nós nos espantamos, quando aparecem estes conflitos, esquecemos-nos que temos um conflito congelado, digamos assim, em Chipre, há anos... Nem sei há quanto tempo.
Sim, mas esses conflitos são latentes, e nós conhecemos e vemos. Porque basta ver a fronteira e ver-se os muros e ver-se tudo isso. Agora, aqui ao lado, em Espanha, nós temos eu chamo da Espanha uma manta de retalhos. Nós temos conflitos não latentes. É claro que já não temos a ETA.
Sobretudo a Norte de Espanha, não é?
Norte de Espanha. Já não temos a ETA nem nada disso. Mas continua ali a fervilhar os nacionalismos que... Não quero aqui discutir se tem razão de ser ou não.
Claro.
Neste momento, não quer dizer que a gente não faça aqui um programa onde também precisamos falar sobre isso.
Talvez.
Mas continua ali a fervilhar aqueles nacionalismos, e obviamente que a Espanha continua a ser não um país uno. Não tem a mesma característica de Portugal ou
há ali
da
dificuldades
França.
Grandes.
Portanto, há muitas dificuldades. Portanto, nós na Europa falamos aqui e estamos a falar neste dia 9 de maio, dia da Europa, dia que o Roberto Schuman quis criar uma nova Europa sem conflitos, uma nova Europa que agregasse a parte da economia, mas também a parte das pessoas, a paz. Mas, de facto, depois temos conflitos históricos que já vêm de lá longo, lá para trás, não é?
Claro, seria interessante nós tentarmos discutir esse assunto lá mais para diante. Percebermos de onde vêm esses nacionalismos tão arraigados e como é que em Espanha, já lá vão tantos anos, ainda não houve capacidade para resolver, porque não são fáceis de resolver. A questão da Catalunha é aquela questão que tem ocupado mais páginas, a questão do País Basco, que está mais ou menos em stand-by, não é? Em lumbrando.
E depois há os outros que estão na expectativa.
Exatamente. Porque aquilo, se cair a Catalunha, não sei se não é um castelo de cartas.
Um castelo de cartas,
por aí abaixo, não é? Enfim, o que dizes? Vamos à nossa música?
Sim, por este tema para já está. Deixem-me apenas relembrar lá para casa que este é um programa de opinião e que vocês todas as semanas trazem à mesa da rádio temas que são escolhidos por vós e que aquilo que falam e aquilo que abordam aqui é a vossa opinião e a visão
sim,
que têm.
Sim, só nos vincula.
Exatamente. Só para esclarecer, sim. Tendo em conta algumas informações e mensagens que nos têm chegado, portanto é sempre bom relembrar que
espero
é
que sejam
um programa, claro que sim, que é um programa de opinião e que os temas que são trazidos são escolhidos pelos
Não estamos agregados a nada.
Comentadores de serviço.
Completamente individuais.
Neste caso,
somos três pessoas com visões completamente diversas, como
exatamente.
Já devem ter percebido. Respeitamos os três muito bem, cada um no seu campo.
Mas é sempre bom relembrar.
Eu acho que sim.
Estamos então a meio deste programa e passamos à música que vocês escolheram. Por algum motivo especial...
É uma música de resistência. A música chama-se Bella Ciao. A música tornou-se muito popular por causa daquela série da Netflix, La Casa de Papel. E é uma música que vem lá de trás, do século XIX, inicialmente. Há uma versão inicial desta música que vinha de trabalhadores rurais, trabalhavam arroz em determinadas regiões de Itália. Mais tarde, com a Segunda Grande Guerra e com a ocupação do nazi e a questão italiana, do fascismo italiano, Mussolini, etc., surgiu a versão, digamos, partisã desta música e tem a ver com a resistência ao fascismo, a um determinado tipo de totalitarismos, etc. E eu lembrei-me desta música porque estamos numa fase em que é importante existir alguma resistência. Não estou a pensar unicamente na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque isso leva-nos a pensar em conceitos de liberdade, de autodeterminação e de respeito pelos ideais das nações, que são tão diversos, como nós estávamos a falar há pouco, origens étnicas tão diversas. Neste dia da Europa, esta música não tem muito a ver com a Europa num sentido lato, não
mas
é?
Passa uma mensagem,
mas de alguma forma tem a ver com um sentido de resistência, e na altura a Europa resistiu a um exército totalitarista, que era o exército nazi, que procurou estender-se pela Europa toda, não é? E lembrar que é importante resistirmos, cada um à sua maneira. Obviamente não estou a falar em armas, andar à tareia, enfim, resistir no sentido de termos ideias sobre as coisas, sermos capazes de colocá-las sobre a mesa, discuti-las, partilhar ideias diversas, porque isso só nos pode enriquecer, como eu dizia há pouco, e eu acho que sim, eu continuo muito, muito convicto disto, a diversidade só nos pode enriquecer, sejamos nós capazes
sempre
de beber o que cada um de nós diz e de aproveitar as ideias positivas que cada um de nós tem, não é?
Concordo plenamente.
Vamos
então à música. Bella Ciao. Até já.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
partigiano morto per la libertà.
E assim ficamos com o tema escolhido pelos nossos comentadores para este bloco de notas de dia 9 de maio, Dia da Europa, o tema que veio primeiro à mesa da rádio. Seguimos para um outro tema, descentralização de competências, foi o tema escolhido por vós para abordar também no programa de hoje, um tema que também há vários anos que tem sido muito falado, mas penso que vocês têm gerado muita discussão, exatamente, discussão. E portanto penso que ambos têm várias coisas a dizer sobre ele.
Sim, este tema merecia um trabalho mais aprofundado e de consolidação de algumas ideias. Eu acho até que era bom a rádio, talvez alguém nesta rádio agarrar nesta questão e fazer um programa com alguém e esclarecer verdadeiramente as grandes dimensões que estão aqui em causa, que tipo de orçamentos é que estão aqui em causa, e para que a população do nosso território percebesse verdadeiramente o que é que se discute e porque é que se discute tanto agora nestes últimos tempos, não é? Houve aqui uns desacordos entre algumas câmaras de grande dimensão e a Associação Nacional de Municípios, e que trouxeram para a mesa questões orçamentais que já se estimava que viessem a estar sobre a mesa. Isto não é novo, porque o Governo descentraliza competências para os municípios. Logo a seguir à ideia vem a questão orçamental, não é? Nós recebemos as competências, mas queremos o envelope financeiro correspondente ao desempenho dessas competências e dessas responsabilidades. E aqui tudo se torna complexo, porque o nosso país não é propriamente um país a nadar em dinheiro, e temos aqui assim alguns pruridos relativamente à gestão política de algumas questões. Nós não há muito tempo tivemos aqui dificuldades orçamentais de grave monta, não é? Com uma intervenção externa, e nós temos aqui sempre alguma desconfiança quando se trata de dinheiros e da gestão dos dinheiros e da descentralização de dinheiros e de competências. Portanto, aquilo que está sobre a mesa são as questões da saúde, da assistência social e
da educação.
E da educação, não é? E aquilo que se discute aqui um pouco é onde é que começam as competências e termina a intervenção do Estado. E isto não está propriamente fácil. Há câmaras, maiormente as câmaras de maior dimensão, como Cascais, Lisboa, Porto e outras tantas. Trofa, por exemplo, que é uma câmara do Norte, também com alguma, é um concelho com alguma dimensão, e que se está a colocar aqui que aquele envelope financeiro que está orçamentado, enfim, no orçamento de Estado, para esta questão não é suficiente. E isto não vai ser fácil de resolver. E por outro lado, também surge, atrelada a esta questão, novamente a regionalização. E a regionalização, muito sinceramente, não percebo porque é que se continua a discutir a regionalização. Porque é que a gente a insistir em discutir a regionalização? Ok, a regionalização faz parte, está na nossa Constituição.
Uma promessa
há muito
de
tempo.
António Costa para 2024.
Pois, exatamente. Eu não percebo porque é que se insiste em discutir a regionalização. Nós somos um país relativamente pequeno. Como nós vimos há bocado, de norte a sul, não acho que exista aqui uma zona geográfica com uma identidade completamente diversa e que necessite de um tratamento específico, seja a que nível que seja, que se discuta, não é? Não estou a ver, sinceramente não estou a ver. Vamos partir o país em 3, 4, 5, 6 fatias, com que critério? Não sei, eu tenho aqui alguma dificuldade. Provavelmente a descentralização seria uma boa discussão, seria uma matéria com uma boa discussão. E depois também tem a ver com as áreas, como é que se diz, com as áreas metropolitanas e tudo isso, que é outro modelo de organização do território que surgiu há algum tempo. Enfim.
Sim, de facto, modelos de território há muitos, não é? desde os distritos.
Começa a ser um pouco confuso, não é?
Distritos, depois as cinco áreas correspondentes às CCDRs, depois ainda às províncias, ainda há. Temos uma série de nomenclaturas para tudo isto. Gosto de fazer aqui sempre este pedacinho da história. E falando aqui na regionalização, a regionalização teve o seu epílogo, chamamos assim, em Portugal, em 1998, com o referendo à regionalização. Tinha na altura, não sei se recordam, duas perguntas. Uma delas que dizia se deveria implementar a regionalização, e depois uma outra, se a regionalização fosse implementada, perguntava-se aos portugueses se concordavam com a região em que votavam. E a região em que votavam, a região proposta, a eventual região proposta, eram 8 regiões. E aqui a confusão ainda era maior. Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Extremadura e Ribatejo, região de Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve. Depois já temos as outras duas, as regiões autónomas das Açores e da Madeira. Portanto, esse assunto está resolvido por aí. Em 2021, antes destas últimas eleições, António Costa prometeu que, se ganhasse as eleições, traria novamente a referendo a regionalização lá para 2024. Bom, mas enquanto há regionalização, ou houve, ou vai haver, ou não vai haver, tudo depende dos portugueses e desta promessa, se for obviamente a referendo em 2024, nós temos aquilo que se chama a descentralização. Descentralização que começou muito através das CCDRs e agora passou também para uma área mais municipal, mais autárquica, nomeadamente ali nos serviços, chamemos-lhe assim, a que o Luís disse, e mais outros tantos. A polémica gera-se essencialmente aqui, ou que tem maior incidência pública, é ao nível da saúde e muito ao nível da educação, porque, como nós sabemos, o parque
são
escolar,
mas tocam às pessoas,
o parque escolar é muito grande, e os funcionários administrativos e auxiliares que vão passar a ser adstritos, ou que já estão adstritos aos municípios, eu penso que quase todos já houve esta transferência de competências, portanto, se não em todos, em quase todos já houve esta transferência de competências, e portanto, neste momento, compete aos municípios não só a gestão deste tipo de funcionários, não os funcionários docentes, portanto não os professores, mas todos os...
Isso continuaria centralizado?
Esses continua ainda centralizado, portanto, mas todos os outros fazem já parte da esfera municipal. E também, por aquilo que nós vamos sabendo e sabemos, a parte infraestrutural também faz parte já, ou pelo menos a gestão é uma gestão municipal. Eu não vejo mal nisto, não vejo mal quando um município quer, ou se um município quiser, apostar mais na educação em prol de uma outra área de atuação. É óbvio que isto tem que ter o respectivo compensação. Compensação orçamental, compensação financeira por parte do Governo Central. O Governo Central dá o necessário para que haja esta gestão e esta gestão municipal, mas se o município achar por bem, em vez de investir em redes de estradas e investir na educação, porque acha que é uma mais-valia para o seu território, não vejo porque não. Se acha que deve ter mais técnicos que não professores, mais auxiliares, para os seus municípios.
Aí é que a questão começa a aquecer.
Não me parece mal, acho que é a decisão dos municípios. Eu posso querer apostar na educação. Não
pois,
me parece que isso...
A questão que se coloca aqui muitas vezes na área quando se discute a questão da educação tem a ver com os rácios de funcionários, de auxiliares da ação educativa, que as escolas tanto precisam, e escolas desde o pré-escolar até ao segundo e terceiro ciclo, e em alguns sítios até ao secundário, não é? Obviamente. E os rácios têm a ver com custos orçamentais, a distrito a pessoal, não é? A contratação de pessoal. E aqui é que as dificuldades começam. A questão orçamental aqui tem um peso tremendo, não é? Como nós imaginamos, não é?
Claro, mas também a gestão do orçamento municipal fazem do orçamento municipal aquilo que os autarcas, obviamente, quando daqui falam em autarcas, a Assembleia Municipal entender.
Claro, mas sabes, aqui a questão é que centralizou-se esta questão durante muito tempo, esta questão esteve na mão do Governo durante muito tempo, não houve grande margem de abertura para perceber verdadeiramente o que se passava no território, porque o nosso país, não sendo um país muito grande, a diversidade é grande, territorial, claro, e de realidade é grande. E enquanto uma
e
escola...
Dispar, e dispar.
E muito dispar. Nós temos uma escola relativamente pequena aqui na Vidigueira, com 500 e poucos alunos. Nós vamos ali para baixo e temos escolas com mais de 3 mil. E isto implica mais funcionários, mais técnicos, psicólogos, etc, etc, etc. E tudo isto implica orçamentações.
Mas não era isso que eu propriamente estava a dizer.
Sim,
o que eu estava a dizer
sim,
é a venda devido à compensação financeira por parte do Estado,
claro,
Central.
Claro.
Nada me impede a mim, enquanto autarca ou enquanto a Assembleia Municipal, porque depois, como todos nós sabemos, o orçamento do municipal tem que ser aprovado pela Assembleia Municipal, querer dar mais ênfase à educação ou querer dar mais ênfase a outra área.
Claro.
Portanto, é uma questão de opção.
É meramente uma questão de opção.
E, obviamente, que neste momento as autarquias têm essa possibilidade porque têm a gestão, ou passaram a ter a gestão da educação e parte daqui da saúde, mas eu na saúde conheço pouco, não me vou aventurar por aí, não sei o que é que
pois,
o que
a saúde
que
também foi. Acho que deve ser complexo. Daquilo que nós ouvimos falar, de falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de auxiliares, e a questão também se coloca aí muito, não é? E um município como a Vidigueira, estou a pensar num município pequeno como a Vidigueira, que verbas é que terá um município, que orçamento é que terá um município como a Vidigueira? Era engraçado nós percebermos isto, não é? E a que verbas é que o município da Vidigueira pode recorrer, a que acréscimo de verbas pode recorrer para poder fazer frente a este nível de competências, não é?
Podemos lançar o repto e convidar o Presidente para estar connosco aqui,
tudo,
falar.
Porque é assim, Diolinda, isto vai tudo dar uma estafada questão, e lamento este termo, estafada questão, interior litoral.
Isso é uma questão que nós temos que vincar cada vez mais.
Exatamente.
Porque eu disse aqui no outro dia que nós temos cidadãos de primeira, de segunda, de terceira.
Desenvolvimento económico, orçamento.
E a verdade é essa.
Exatamente.
E a verdade é essa. Mas também depois, às vezes nestas áreas, os municípios mais pequenos também têm a capacidade de agregar e capacidade de dar mais aos seus municípios do que propriamente municípios maiores.
O que é que tu achas acerca das comunidades intermunicipais? Por exemplo, que foi uma estrutura que também apareceu aqui pelo meio há algum tempo esta parte.
E que fazem este de transportes e outro tipo de gestão.
E que reúnem aqui uma série de municípios e uma série de agrupamentos de escolas. E
tu há pouco foste taxativo relativamente à regionalização. Eu não sei se as 5 áreas que nós temos, que eu acho que já estão vincadas, não é? E não há aqui Norte, Centro, Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, não sei até que ponto não poderá haver aqui uma regionalização com uma descentralização de competências, sendo que nem tudo é descentralizável, mas cada região depois faz a gestão e aglomera dentro da sua área geográfica, obviamente, a gestão que bem entender. Se quiser apostar mais no transporte, aposta. Se quiser apostar mais na educação, aposta. Mas é os naturais, são os locais, que conhecem o território, que sabem aquilo que é primordial e mais importante para a sua gestão. E naturalmente que há coisas que... isto faz parte do ordenamento do território, não é?
Claro,
faz parte de uma visão holística das coisas. Eu não posso... É óbvio que se calhar há dois concelhos muito próximos, e se calhar não há necessidade de cada um ter a mesma infraestrutura, porque são muito próximos. Se houver uma rede de transporte que cubra aquilo, uma mesma infraestrutura dá para ambos.
Exatamente.
Portanto, é necessário, acho eu, que neste aspecto da gestão do ordenamento do território e eventualmente na gestão de algum financiamento público, haver aqui uma regionalização. Nós, quando falamos em regionalização, pensamos logo em grandes assembleias com deputados e com mais gasto para o erário público e mais votações e mais partidos.
Acho que, por exemplo, aqui no caso do Alentejo, e acho que vocês não frisaram isso, mas em 1998, no referendo, o Alentejo foi o único que votou sim.
Eu não frisei isso.
Será que aqui no Alentejo não seria de facto importante, tendo em conta a questão de Beja, Évora principalmente, e tudo aquilo que tem vindo à tona?
Isso depois são as grandes questões, porque é que há de ser em Évora a capital do Alentejo, que normalmente é aquilo que não, pronto, consabido por todos,
sim,
e não há de ser em Beja ou em Porto Alegre, mas lá está, quer dizer, se nós tivéssemos uma regionalização em que houvesse aqui espírito de solidariedade e de compreensão entre os vários atores dentro deste mesmo território, se calhar não tínhamos a fábrica da Embraer em Évora, quando temos aqui todas as condições em Beja, no Baixo Alentejo, para a dinâmica aeronáutica, e depois ainda mais dispersa em Ponte Sor, onde temos também um cluster aeronáutico. Quer dizer, temos aqui esta divisão.
Não será também um problema de relação entre municípios?
Sim, eu estava-me a lembrar.
Se houver uma regionalização, aqui a questão passa a ser completamente diferente.
Exatamente.
Se há uma regionalização, necessariamente tem que haver uma assembleia, chamem-lhe o que quiserem, em que depois, obviamente, a força da maioria é que decide como é que as coisas vão funcionar.
Eu estava aqui a lembrar-me
também, obviamente, da questão de negociação política. E quando estamos aqui a falar de negociação política, nem estou a falar de questão de política partidária, mas política geográfica que tem que existir neste território. Mas deixa-me só aqui concluir uma coisa. Mas esta questão que a Diolinda colocou é uma questão que pode impedir, obviamente, a regionalização, porque a questão do próprio desenho desenho do território. Mas eu acho que toda a gente sabe que temos a região Alentejo, e a região Alentejo é isto. Eventualmente, se calhar, ali com os concelhos do litoral alentejano, que fogem sempre um bocadinho para Setúbal, englobarem também esta área, mas isso é também um tema...
Sabes, há bocado, quando estávamos a falar de território, estava-me a lembrar de um concelho muito pequeno como Alvito. Um concelho tão pequeno como Alvito, ali entalado entre Viana e Cuba, e não muito longe daqui, não é? A escola de Alvito tem-se provavelmente uma turma de cada ano, não é? Pronto, eu não sei, há aqui questões
Mas eu discordo de ti. Acho que todos os concelhos têm direito à existência e a escola é fundamental. Exatamente. A escola, mesmo que seja apenas e só um valor simbólico, mesmo e que dê prejuízo, mesmo que seja só um valor simbólico e que dê prejuízo, porque tudo hoje,
infelizmente... E é também uma forma de fixar
infelizmente,
as pessoas.
Exatamente.
Eu sou a favor
não é só isso.
Manter as escolas abertas. Agora há aqui questões que nós temos que
rentabilizar. Manter simbolicamente a vida nos locais.
Temos que equacionar aqui uma série de questões e, se calhar, de equilíbrio de números, população escolar, enfim.
Há muita coisa em jogo.
Mas isto não se reduz só à educação. Se houver uma regionalização, nós temos que pensar o território, repensar o território de cada área geográfica e repensar dentro dessa área geográfica aquilo que nós queremos para o território e, obviamente, gastar de acordo com aquilo que as necessidades locais de cada da parte política que irá gerir esse território entender. Claro. E, obviamente, que será escrutinado. Terá que ser escrutinado pelas populações desse mesmo território. Portanto, eu acho que, e não há necessidade, se calhar, de ter aqui uma coisa muito profissionalizada, mas que pelo menos que tenha a presença, ou que tenha a presença da população, que seja a população a decidir quem é que quer na gestão, se houver esta regionalização, quem é que quer na gestão destes territórios. Porque nós temos a CCDR e temos outras áreas que no fundo vão fazendo isto, mas que não têm eleição direta das populações.
Até porque não tem estatuto.
Tem uma forma indireta, ok, tem dos municípios, os municípios escolhem e tal, pronto, ok, tudo bem, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Pronto, em relação às escolas, eu queria aqui fazer aqui um ponto de honra, que eu sou um acérrimo defensor das escolas se manterem abertas até um número. Isto é difícil dizer qual é o número, mas pronto, Selmes deve continuar aberto, pronto.
Mas nós queremos solidariedade na Europa, temos que também querer solidariedade no nosso país, e começa aqui no nosso país.
Território,
e há conselhos e há escolas que nós sabemos perfeitamente que aquilo é um prejuízo enorme para a nação, mas tem que haver solidariedade, não pode haver miúdos portugueses de primeira, claro que me vão dizer também assim, às vezes é melhor concentrá-los todos, que temos uma educação e um plano educativo mais abrangente.
Não sei,
concordo com algumas dessas situações, são caso a caso, como é evidente, mas não retirar o grosso.
Claro. Basicamente é assim, quando morre uma escola, morre uma povoação. Basicamente é isto, porque quem lá está, que é jovem, que faz vida, tem filhos, obviamente, as pessoas tendem a constituir a família, se não há escola, tendem a migrar para outras zonas do território. E, portanto, é uma aldeia que fecha. Fecha uma escola, é uma aldeia que fecha, porque normalmente a escola é a última estrutura. Já não há correios, em muitos concelhos já não há finanças, em alguns concelhos, inclusivamente, o correio já só abre da parte da tarde ou da manhã. Da semana, enfim, isto tem tudo a ver com aquilo que estavas a dizer, que é a organização do território.
Mas
a nossa grande dificuldade com o território. Lembras-te daquela questão que se discutiu da organização do território a seguir àquela tragédia dos incêndios? A gestão do território e a gestão da parte agrícola e silvícola e sei lá mais o quê. E é uma grande dificuldade.
Os territórios também têm que se tornar apelativos. Isso, porque se estão a morrer, alguma coisa existe. Portanto, têm que se tornar apelativos para ir captar população para esses mesmos territórios. Claro. Agora, é óbvio que se não se tornarem apelativos, e aqui o apelativo não estamos a falar em concentração de pessoas, estamos a falar em apelativo no sentido de haver condições para que as
estruturas
pessoas
fiquem básicas
e essenciais.
É?
E têm que se tornar apelativos.
Senhores, acho que temos aqui mais um tema para trazer novamente.
Vamos derivar aqui do assunto.
Eu... ao nosso bloco de notas, mas temos só cerca de 5 ou 6 minutos e penso que ainda queriam comentar
um apontamento rápido. Um apontamento muito rápido. Que eu posso até avançar.
Força.
Os Estados Unidos gostam de pôr a mão em todo lado, às vezes bem, outras vezes não, mas pronto. E os Estados Unidos apontou abusos policiais, prisões sem condições e tráfico humano em Portugal. Pronto, isto vem de vindo quem vem dos Estados Unidos e da realidade que nós sabemos que acontece, parece uma anedota, não é?
Pois.
Parece de facto uma anedota. É. Mas pronto, mas apesar disso também nós não podemos pôr a cabeça na areia como,
claro,
como a avestruz,
claro,
e dizer, mas estes vêm para aqui e é aquilo que é no território deles, a gente sabe que é aquilo que é, e depois também dizer que não aconteceu nada quando nós sabemos que houve o caso do Omniuke lá na Omniuke, o caso no aeroporto de Lisboa, e outras situações com migrantes aqui no sudoeste alentejano. E portanto o que nós temos que entender é que de facto se existirem estas situações, e que pelos vistos algumas vezes vão existindo, é tentar resolver a situação, mas também não receber aqui lições por parte dos Estados Unidos a apontar o dedo, porque me parece que é um pouco falta de senso, de gosto e primazia mais por parte dos Estados Unidos.
Nós somos uma democracia de primeiro mundo, até ver, não é? Até que nos provem o contrário. Somos um país desenvolvido da Europa e, portanto, todos nós portugueses sabemos das dificuldades que temos e das dificuldades tremendas que temos em determinado tipo de setores, por exemplo, na população prisional. As condições que têm as nossas prisões não são propriamente fáceis, e não há ninguém neste país que não reflita sobre isso e sobre a necessidade de melhorar as condições dos presos, melhorar as condições de recepção aos migrantes, enfim, tudo isso. Temos tudo isso muito claro. A questão é que não temos o poderio económico que têm os Estados Unidos, não é?
E fazem relatórios e depois despejam cá para fora, e alguns são prejudiciais, quando na prática
exatamente
nós sabemos que podem existir, mas que também que não há necessidade,
de
apontar o dedo da forma, claro, como se é apontado.
E até porque em termos de prática de respeito pelos direitos humanos
deixa muito a desejar, não é?
Enfim.
Algumas coisas deixam muito a desejar. Pronto, e eu agora acho que ainda temos aqui alguns minutinhos, não é?
Quatro minutinhos.
Já acho que serve perfeitamente eu aqui para... Isto vai-me custar um bocadinho, mas pronto, queria dar aqui... Vou baixar um bocadinho o tom. Queria dar aqui os parabéns a todos aqueles que são do Futebol Clube do Porto, porque... pronto, desta vez...
Parece mais... um pouco contrariado.
É um bocadinho contrariado, mas tenho que reconhecer que desta vez...
Sim,
está entregue.
Acho que já estávamos preparados para...
Sim,
para
parabéns,
ser
então,
campeão.
A todos aqueles que são do Porto.
Podiam era ter sido noutro sítio.
Já agora, falando, e lembrando-me aqui de uma questão desta, questão do Futebol Clube do Porto, houve uma questão este fim de semana que me deixou um bocado alarmado. É que nos festejos houve um adepto que foi morto, esfaqueado, e não foi só este caso. Pelo do resto do país houve mais 4 ou 5 casos de esfaqueamento, portanto é uma questão de nós também temos que começar a pensar.
Quer dizer, como é que se festeja,
o que é que está a acontecer, é? O que é que está a acontecer,
como é que estamos
a festejar? E a resposta. Não, mas não estou a falar diretamente do festejo. Houve nas touradas ali de no Ribatejo e Samora Correia, salvo erro, e por aí fora. Portanto, mas é só procurar, e portanto é uma questão que nós também...
Mas infelizmente são situações recorrentes.
Situações recorrentes, esse é o caso. Se fosse uma situação pontual, é uma situação pontual, mas estamos a entrar numa recorrência.
E mesmo sendo pontual, não devia acontecer, não é? Mas infelizmente...
Claro, tolerância no limite.
Parabéns então aqui ao Futebol Clube do Porto e toda a gente do Porto, mas tu ainda não conseguiste dizer parabéns.
Estás mais complicado. Parabéns ao Futebol Clube do Porto. Parabéns ao Futebol Clube do Porto. Eu sou Sporting, ainda esperava que isto arrastasse mais uma semana. Tinha fé que o Benfica iria fazer a parte.
Mas eu acho que o Benfica fez a parte deles e fizeram bem. Também teve um bocadinho de azar, porque foram só por 2 centímetros que não marcaram. Não nos validaram o golo.
Eu, como Benfica, só espero mesmo que o Rui Costa consiga pôr ordem ali no Estádio da Luz, e que a mística benfiquista volte ao de cima, tal como o Porto continua a manter a sua mística.
Concordo. Exatamente. Terminamos?
Terminamos.
Até à próxima semana.
Boa tarde, até para a semana.